Não há manutenção no Brasil, portanto, a atividade cai-se muito significativamente e, portanto, que é para não dizer, praticamente desaparece. E de facto, temos ali uma empresa que é um consumidor de recurso adicional. E, portanto, sobre isso, a estratégia era clara, que era estudar as condições para tentar alienar a manutenção em engenharia ou, não conseguindo alienar, fechá-la. Portanto, esse trabalho começou a ser feito e ele, aliás, no próprio plano de reestruturação, na primeira proposta do plano de reestruturação, para nós era ponto assente o encerramento da manutenção em engenharia e eu tenho total certeza que foi a decisão correta. E, portanto, esse processo está a correr. O Sr. Deputado depois pergunta-me sobre a questão de sobrefaturação. Não. Nós, aí, a informação que nós temos da TAP não é nesse sentido e, portanto, nunca tivemos indicação desse ponto de vista. E sim, as transferências para a manutenção em engenharia Brasil, numa fase inicial ainda, essencialmente pagamento de salários, algumas coisas de materiais, etc., mas essencialmente pagamento de salários, e depois numa fase posterior as questões associadas à análise do processo ou de alienação ou de encerramento. Houve uma altura em que eu achei que nós íamos conseguir vender a empresa, mas de facto não houve condições para isso. E, portanto, todas essas despesas não só eram validadas, algumas estavam incluídas dentro do mapa de liquidez, as outras eram autorizadas, todas elas transparentemente conhecidas e apresentadas à Comissão Europeia, portanto, elas faziam parte da identificação das despesas que estavam elencadas no plano de reestruturação. Em relação ao último conjunto de perguntas, Sr. Deputado, sim, a contratação da assessoria jurídica foi feita pela Par Pública e foi feita comigo enquanto Presidente da Par Pública. E já tive, e para não haver dúvida nenhuma sobre essa matéria, a assessoria jurídica apoiava a equipa que negociou primeiro o auxílio de emergência e depois o plano de reestruturação. E neste conjunto deu apoio, e portanto, só insisti nisto, a Par Pública participa nas negociações, não enquanto, e o Dr. Jaime Andrés mencionou isso, não enquanto acionista da TAP, participa nas negociações enquanto uma entidade que tem no seu objeto social o dar apoio ao Ministério das Finanças. E portanto deu esse apoio, prestou esse apoio. E, portanto, as contratações era para poder prestar esse apoio. Portanto, Sr. Deputado, só para insistir neste aspecto, não há dúvida nenhuma quanto ao acompanhamento de tudo o que estava a ser feito e tudo o que estava a ser negociado. Não, o ponto não é esse e não quero que fique essa ideia. A questão é, e mesmo insisto, a questão do fecho da negociação não era o meu antecessor. O fecho, não tenho dúvida nenhuma que terá sido feito na proximidade da data do decreto-lei e, portanto, eu estava no Governo, para não haver dúvidas sobre essa matéria. Portanto, o que está aqui em causa é a negociação, as reuniões de negociação foram feitas entre advogados. O mandato negocial, digamos assim, era determinado pelos membros do Governo. Portanto, os senhores advogados não exerciam, não atuavam por modo próprio. E, portanto, sim, Sr. Deputado, foi a Par Pública, comigo enquanto Presidente, que contratou a assessoria jurídica, que depois acompanhou todo o processo de negociação. Os 55 milhões de euros, quem assinou o decreto-lei? O decreto-lei, Sr. Deputado, o decreto-lei é assinado pelos senhores ministros Pedro Cisa Vieira, João Carvalho Leão e Pedro Nuno Santos. E, portanto, sim, eu quando digo, pergunta, quando os advogados fazem a apresentação do resultado final, quem é que lá estava e quem estava, quem não estava, eu volto a dizer, eu não me recordo, mas não tenho dúvida nenhuma de que isto tinha que ser apresentado, como era normalmente, aos membros do governo. Leia-se, tinha que estar envolvido o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Infraestruturas, admito como perfeitamente natural que eu estivesse, e admito como perfeitamente natural que estivesse o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas. Mas dentro desta composição, não, confesso que não tenho a certeza absoluta, em qualquer das formas, a responsabilidade de todos estava lá. A questão do Ministro Pedro Nuno Santos e o soma que dá os 224 milhões de euros. Ao Sr. Deputado, sim, a única coisa que eu tenho dito é o referência. Eu, no fundo, manifestei aqui uma espécie de discordância em relação a que o limiar seja os 224 milhões de euros, por dois motivos. Porque acho que o contexto deve ser tido em conta e, portanto, há uma probabilidade associada àquilo que é a avaliação do contexto de facto, os 224 milhões de euros terem que ser pagos na sua totalidade ou não, ponto 1 e ponto 2, porque eu não acho que o valor da TAP naquela altura fosse zero. Não acho, isso era inconsistente com todo o exercício que nós estávamos a fazer. Pronto. Agora, não há dúvida nenhuma que o referencial mais óbvio é a alternativa. E a alternativa era, em vez de negociar, se avançar para um processo de nacionalização. O processo de nacionalização, como o Sr. Deputado sabe, envolve um conjunto de ações, entre as quais está a avaliação da empresa e a avaliação da indemnização que deve ser paga ao respectivo acionista. Com o parasocial que estava determinado, isto significaria certamente que estaríamos a ter uma discussão, porque admito que isso depois iria ser discutido, em que o valor seriam os 224 milhões de euros, que era o que estava determinado pelo seu valor nominal, associado às prestações acessórias, e mais algum valor associado ao valor da TAP. Agora, a única coisa que eu não consigo dizer, e era isto que eu queria que passasse a mensagem de uma forma muito clara, que esta é a única incerteza que eu tenho nesta matéria, não sei dizer se eram 224, porque o valor era incerto. E para termos uma correção total de qual é que devia ser o valor máximo e qual era o valor máximo, precisávamos de ter uma avaliação da empresa e uma avaliação de um risco jurídico. Qualquer estas duas coisas não eram compatíveis com o tempo que nós tínhamos para permitir prestar o auxílio à TAP. E, portanto, é isto a justificação. Eu só houve uma coisa que eu não percebi, e como não vou fazer uma pergunta ao Sr. Deputado, não é isso, é só dou uma resposta a uma coisa que eu não sei se era isso que estava em causa, que era, mesmo os 55 milhões de euros, as prestações acessórias estiveram lá até ao fim, incluindo os 55 milhões de euros. Portanto, as prestações acessórias eram um referencial de cálculo, não era, as prestações acessórias não sairiam. E o facto, as prestações acessórias não sairiam nem poderiam sair. E, portanto, não é pelo facto de poder ou não poder sair prestações acessórias que há um poder negocial. O poder negocial está associado àquilo que é o valor que é determinado dos 224 milhões de euros, que tem um referencial, mas as prestações acessórias não saíram, incluindo os 55 milhões de euros. Portanto, os 55 milhões de euros não deduzem a nada dos 224.
Muito bem. Muito obrigado. Deputado Bernardo Blanco.
Muito rápido, Sr. Presidente. É a primeira dos encargos da consultoria de 2017, se lembrava de alguma coisa. E a segunda do layoff, se souber, que admito que é mais complicada, a menos que tenha aí.
Por acaso, Sr. Deputado, eu acho a primeira mais complicada e peço-lhe desculpa por me ter esquecido das perguntas, mas como as pus aqui já num cantinho no fim da folha, já era mais uma questão de vontade. Mas em relação à questão da consultoria, não sei. Não sei mesmo, não faço a mínima ideia o que é que justificou isto. Acho que tem mesmo que ser visto junto da TAP. Em relação ao layoff, eu não lhe sei responder os valores exatos, portanto não lhe sei confirmar se os valores que mencionou estão corretos, mas a partir de determinada altura a TAP deixou de ter condições para aceder ao layoff, porque a partir do momento em que o nível de atividade, e isso foi infelizmente depois foi acontecendo em períodos, havia um salto e depois a coisa voltava a haver confinamento e a coisa voltava a decrescer, mas a partir do momento em que havia determinado nível de atividade, eles deixavam de ter acesso ao layoff. Eu diria, Sr. Deputado, com esta ressalva de que não sei os valores, não fixei os valores, que não houve, para além daquilo que menciona, não houve mais recurso a layoff, porque a TAP deixou de ter condições para poder aceder ao layoff, em função das regras mínimas de atividade que estavam estabelecidas.
Muito bem, agora sim, penso que podemos dar por terminada a nossa comissão de hoje, agradecendo ao Dr. Miguel Cruz a sua vinda a esta comissão e desejando uma boa noite para todos e até amanhã, cá estaremos amanhã outra vez. Muito obrigado a todos, sim. Boa noite.